Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou Lu Alencar.
Eu sou Pedro Felipe.
E eu sou Carol Aninha.
Nós estamos por aqui toda quinta-feira, então para você não perder nenhum episódio, siga aí o Budejo no seu tocador de podcasts. Se tiver classificação, deixa aí 5 estrelinhas pra gente. E também siga o Budejo nas redes sociais, nós somos @budejopodcast no Twitter e no Instagram. E Aninha, para quem que vão os cheiros do episódio de hoje?
Os cheiros de hoje vão para Mardila Oliveira, Carolina Mendes e João Pedro, que são apoiadores queridos, que já têm acesso ao nosso grupo do Telegram. Muito obrigada por nos apoiar, queridos. Um cheiro.
Um cheiro, meu povo. E Pedro, quem também quiser receber cheiro aqui nos episódios, dentre outras regalias, tem que fazer o quê?
Procura a gente lá na aurelo.cc/budejo para ter acesso ao nosso grupo no Telegram, a nossa newsletter semanal, o presentinho que já está indo para os Correios, já estamos em via de fechada e embalar, já está assinado por cada um dos integrantes do Budejo. Então, se quiser falsificar nossas assinaturas, você já tem acesso a elas também. Uma conta pra gente lá na Magazine Luiza. Entre outros crimes, procura a gente lá na aurelo.cc/budejo.
Azul, tem acesso também à newsletter de Pedro, né, que tá rolando, né, amigo?
Tá rolando. 3 semanas já, bicho, eu consegui fazer uma coisa com dedicação por 3 semanas, é uma coisa inédita.
Boa, e também essa semana ainda sai episódio extra do Budejo, em que analisamos com muita categoria o Big Brother, né? E, enfim, se você quiser ouvir nossas opiniões relevantes sobre o Big Brother, tá lá na Aurelo também, só pra quem assina pela Aurelo. Então, se você assina em outro lugar, vá pra Aurelo. Se você não assina e quer assinar também, aurelo.cc/budejo. E outra forma também de nos apoiar, sem ser uma assinatura mensal, é se você quiser mandar só um valor esporádico, assim, pelo Pix, lá no budejopodcast@gmail.com. E nesse Pix você pode colocar uma mensagenzinha que a gente lê aqui no começo do programa, como fez a Pamela Teixeira, que mandou aqui um Pix dizendo: "Esse último episódio caótico começou parecendo com o Uni voltando. Adoro vocês, tô pobrinha." Ela disse que tá pobrinha porque é um valor simbólico, assim, que ela mandou.
Tô pobrinha.
Não se preocupe, é o valor que Jesus Cristo toca no seu coração, como diz uma Millie.
Exatamente, Millie.
É, e vale muito a ideia, né? Pensar na gente, pensar em mandar o que for, 10 centavos, 10 reais, vale demais, que bonito.
E adorei a comparação com o Uni voltando também, porque, enfim, né?
Qual episódio?
Este irmão. Foi o do passado, né? Que foi uma grande...
Do Biscoitagem, Luana Piovani.
O da Biscoitagem, exatamente. Que foi uma grande bagunça. Ótimo. E tivemos um ódiozinho destilado ali, né? Que fez muito bem botar pra fora. Um ódio contra uma pessoa que tem tudo a ver com o que falaremos nesse episódio de hoje, né? Porque, bom, a gente tem visto aí o que tá acontecendo com os Yanomamis, né? Em Roraima. Que, enfim, uma tragédia gigantesca, muito por conta do descaso do governo Bolsonaro, né, que ignorou os pedidos de ajuda. A gente já tinha gravado esse episódio, né, com Raquel Arraes, que é uma indígena cariri, sobre os índios cariris, e esse processo de apagamento, né, tanto dos indígenas aqui na região quanto no Brasil, e acabou que vai sair nesse momento bem importante de se discutir isso, né?
É. Sim. O pessoal que acompanha o podcast se interessa muito pelo Cariri, e nesses 4 anos a gente ainda não tinha falado das nossas raízes indígenas, né, o que é... Sim. Uma vergonha pra gente. A gente esse tempo todo dizendo, vamos conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. É, e no episódio vocês vão ver que a gente conversa, inclusive, sobre a nossa própria busca, né? Pela nossa ancestralidade Cariri. Foi um encontro muito bom com Raquel. É bom pra vocês que não conhecem o Cariri e não sabem que isso aqui também é uma terra indígena, que todos nós somos descendentes de índios Cariri. E é uma pena, né, que saia... por coincidência, saia nesse momento em que a gente vive e vê o que é o apagamento histórico, o apagamento Sim. indígena no Brasil.
É isso aí. Pois, bora budejar?
Vamos.
Vamos budejar.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Raquel Arraes, seja muito bem-vinda ao Budejo, e como é nossa tradição aqui, quando é a primeira vez da convidada, a gente pede para dar sua carteirada, então por favor se apresente aí para os nossos ouvintes que não me conhecem.
Gente, então, oi, oi Aninha, oi Luan, oi Pedro, eu tô super contente de estar aqui mesmo, né, de estar aqui no Budejo. Então, minha formação é em jornalismo, né, sou jornalista, atualmente sou doutoranda na Universidade Federal do Ceará, né, no Departamento de Comunicação, e tenho o prazer, assim, de compor, né, o movimento indígena do Cariri dentro do Retomada Cariri. Então, é isso, sim.
A gente quis chamar aqui porque a gente tem essa grande dívida com esse assunto. A gente está aqui há 4 anos já, tá quase, de Budejo, 150 episódios. E a gente nunca falou dos indígenas no Cariri, assim, né? A região que tem esse nome...
Estão em dívida mesmo.
Muito, amiga, muito. Então, por isso que a gente queria muito te trazer aqui para a gente falar um pouco sobre isso. E acho também um pouco sobre essa questão da invisibilização do povo indígena no Cariri, né?
Sim. Acho que a primeira coisa é, assim, é dizer que eu falo por mim, né?
Uhum.
Sou uma mulher indígena, Cariri. Então, tudo o que eu disser, né, qualquer bobagem, né, isso tudo cai na minha conta, né, eu não represento um movimento, eu não represento um povo indígena, eu não represento o povo Cariri, né, eu só represento a mim mesma aqui, né, então é muito importante dizer isso, porque normalmente a gente pega a fala de uma pessoa e acha que aquela fala representa todo um contexto, né, de movimento, né, e não é verdade, né? Então, bom, por que é que nós estamos nessa região que se chama Cariri, uma região enorme, de mais de 20 municípios, com este nome, e por que é que a gente ainda se mantém em coma colonial, né? Por que que a gente ainda não percebe que nós estamos dentro de um território profundamente indígena, né? Eu creio que esse coma colonial que acomete o Cariri, né, nós, população do Cariri, ele tem raízes muito mais profundas, assim. Então, é sempre bom a gente voltar algumas casas quando a gente fala de apagamento indígena nesse território chamado de Nordeste, porque nós vamos ter especificidades aqui, né? Então, eu sempre gosto de trazer o professor Kazangatu, que é indígena tupinambá, lá de Olivença, na Bahia. E aí, ele nos faz refletir sobre algumas coisas, né? Primeiro, é importante a gente lembrar que os povos indígenas desse território chamado Nordeste são povos de primeiro contato. Uhum. Isso quer dizer que a máquina de guerra colonial aportou primeiro aqui.
Sim.
Foi na Bahia.
Verdade.
Sim.
Né? Então, nós, de fato, estamos travando uma guerra há 523 anos. De fato, assim. Então, toda a tecnologia colonial de genocídio, etnocídio, memoricídio, ecocídio, tudo isso, nós estamos atravessando, nós estamos em guerra com tudo isso há todo esse tempo. Então, quando você fala de povos indígenas no Nordeste, a primeira coisa a entender é isso, assim. Nós estamos em permanente guerra desde que essas pessoas aportam aqui e trazem um sistema mundo junto com elas. Então, o apagamento, o genocídio que nós temos nesse território é brutal, assim. Todos os relatos que se tem é de muita brutalização, né? E depois, conforme se vai entrando, né? Porque se chega no litoral e vai entrando, né? No que ele vai chamando de sertões, né? E até a ideia de sertões também é muito interessante, porque dentro dos estudos decoloniais, né? Do qual eu me filio como pesquisadora, né? Estudos decoloniais, estudos contracoloniais, né? Se mostra que quando essas pessoas chegam aqui, elas já têm uma ideia de sertão. De que sertão é tudo que é atrasado. Sertão é tudo que é bárbaro. Sertão é tudo que está depois do litoral, né?
Uhum.
Então, quando elas chegam aqui, elas já trazem esse sistema mundo, essa percepção de tudo que está para depois do mar, né? Depois da praia. Então, quando elas já entram dessa forma. Elas entram para genocidar. Elas entram para genocidar. É tanto que a ideia de que nossa língua era língua travada, né? Os povos, é claro, essa denominação já é uma denominação antiquada, né? Tupi e Tapuia, que é uma denominação colonial, né? Mas, por exemplo, né? Todos os povos que estavam ali no litoral tinham a língua solta, né? Eram melhores de se tratar, né? E todos os povos que estavam para depois, ou seja, nos sertões, ou seja, os povos Cariri, o povo Calapaça, o povo Tremembé, ou seja, todos aqueles que eram chamados de Tapuia eram os de língua selvagens. Travada, eram os selvagens, eram os bárbaros, eram os comedores de gente, e era isso, né? Então, é tanto que a literatura sobre nós é uma literatura escassa, né? Então, você já chega dessa forma. Então, quando, né, quando eles vão adentrando, quando os contatos vão sendo feitos, né, as guerras elas se aprofundam, né, e aí vem os aldeamentos, né, tem que lembrar que aldeamento é violência. Aldeamento é assim, é te tirar do teu território, é te desterritorializar e te colocar num lugar pequeno em contato com outros povos, né? Um contato forçado, que não necessariamente, você poderia até ter, mas não necessariamente no teu dia a dia, né? Porque esses povos eram circulares, né? Nós, povos Cariri, nós somos circulares, né? Todos os outros povos são circulares. A ideia de nômade é uma ideia equivocada. Nós não somos nômades, nós sabíamos exatamente o território que nós habitamos, e havia essa circulação, essa circularidade. Então, com o aprofundamento da invasão, vem os aldeamentos. E com os aldeamentos, vem as leis de terra, né? Onde vão dizer que os indígenas estão extintos. Os indígenas no Ceará, né? Tem essa lei, a lei de terra, onde vai dizer que os indígenas no Ceará estão extintos. Não existem mais indígenas no Ceará. E aí se desfaz as últimas aldeias. E aí vem a integração forçada. Aí é devido a todo esse histórico de guerras, de aprofundamento, de leis, onde vão decretar a extinção, né, dos indígenas, porque aí a gente entra na ideia de que é a legitimação, a ideia não, a gente sabe que isso é a legitimação do roubo da terra, né? Então você diz assim, tá todo mundo extinto, não tem mais ninguém.
Então,
o território é meu, agora a terra é minha, não tem mais ninguém para reivindicar, tá todo mundo morto. É tudo sobre terra, pessoal. Tudo sobre terra. E aí vem a compreensão de que não há mais, né, povos indígenas, e aí o Estado cria a denominação, a categoria caboclo, Então, tem um censo, eu acho que é de 1870, que acontece no Crato, onde já aparecia a denominação pardo e caboclo. Ou seja, todo mundo...
Gerações, uhum. Né?
Exatamente. E é tipo, sei lá, mais de 80% da população. Tem brancos, pretos, pardos e caboclos.
Mas não tinha indígenas.
Não tinha indígenas, mas a gente sabe muito bem, né? Quem são esses pardos, quem são esses caboclos. Né? Então, é assim que se constrói o apagamento. O apagamento se constrói a partir de muita violência, né? Ou seja, o desaparecimento dos corpos, que é o genocídio, ou o etnocídio, que é justamente, né, esse desaparecimento simbólico a partir das categorias raciais criadas pelo Estado, ou forçadamente, né, o casamento de pessoas indígenas com pessoas brancas, forçadamente o deslocamento, né, forçadamente o não uso da língua, porque aí não se pode mais falar a língua, não se pode mais praticar sua espiritualidade, não se pode mais praticar suas brincadeiras, né? E isso aí vai escoando, aí vem os processos de resistência, porque isso vai escoando para outros lugares, mas tu não pode mais sustentar o nome do teu povo.
Mas sabe que é uma coisa que eu nunca entendi assim, que sempre ficou dúbio para mim, é o que aconteceu com o povo Cariri? Foi uma miscigenação ou foi um extermínio?
Então, não foi extermínio porque nós estamos aqui, né? Nós estamos presentes aqui. Então, não houve um extermínio. Houve muita matança, né? Como em todo território nacional, houve muita matança. Mas é isso, você tem o projeto colonial, ele atua no sentido da integração forçada. Então, a ideia, por exemplo, o caboclo, né? Aqui nós não temos indígenas, nós temos caboclos. E aí a primeira coisa que eu pergunto, sim, gente, mas de onde é que vem, então? Caíram do céu, caíram assim, caiu do céu. Se tu olhar as práticas culturais do Cariri, se tu olhar algumas formas de resistência que tem no Cariri, tu vai ver que são práticas eminentemente indígenas. Porque quando você não pode mais proferir a tua língua, quando tu não pode mais se dizer que é daquele povo, tu vai pro corpo. Então, por exemplo, a banda cabaçal dos irmãos Aniceto, né, as bandas cabaçais, elas são uma forma de trazer isso e escoar na performance artística.
E são coisas que hoje a gente vê e nem associa que a origem daquilo é indígena, né?
Exatamente.
Já passou por tanto os processos de apagamento, né?
Exatamente. E Mestre Nena, uma vez eu vi Mestre Nena dizendo, que é Mestre Bacamarteiro aqui, Mestre Nena dizendo que antigamente se fazia toré no reisado. Tinha toré no reisado. Por exemplo, quando você olha a nossa base alimentar, a gente come a gente gosta de comer tapioca, a gente gosta de comer cuscuz, a gente adora piqui. A nossa base...
Beiju também,
beiju,
que é o mais...
Pois é.
Delicioso.
Então, é mandioca e milho. É mandioca e milho. Como é que a gente...
A roça, né? Geralmente, quando a gente fala de roça, roça nossa é mandioca.
Exatamente,
milho.
Né?
Feijão
que,
também.
Que o mesmo Mestre Nena diz, né? Sem agricultura não tem cultura. Ele está falando disso, né? Ele está falando de um lugar que vem da natureza. Uma cultura que está baseada na natureza. Aí tu olha a forma como a gente se cura. Minha gente, quem não...
As mesinheiras.
As mesinheiras. Não tinha uma vez que eu não tivesse qualquer coisa. E minha mãe, vamos ali na rezadeira. Antes de ir para um médico, vamos ali na rezadeira. Isso é uma questão de todos nós, assim. A nossa alimentação, a forma como a gente se cura. Essa coisa que a gente tem de ir para os banhos. Todo final de semana a gente ir para as biquinhas, ir para os banhos. Então, tudo isso fala de um modo de vida nativo que... devido a um histórico de apagamento, ou seja, de uma integração forçada, né, de categorias criadas pelo Estado para apagar os corpos indígenas, porque, volto a dizer, se você tem essas pessoas vivas, você tem os donos da terra, né? Aí essas pessoas podem reivindicar o território. Uhum. Eu tenho que exterminar essas pessoas. Eu tenho que dizer que essas pessoas estão extintas. E tenho que criar também uma ideia de que é uma grande mestiçagem, de que nós estamos num território super mestiço. E é claro que nós temos uma grande contribuição dos povos da diáspora africana. É óbvio que é muito marcante, né? Toda a contribuição que os povos da diáspora africana trouxeram para o Cariri. Entretanto, quando você tem a ideia, quando você performa um discurso de que é tudo uma grande miscigenação, você volta para o apagamento, você volta para a reprodução do apagamento. Você não
simplifica,
dá um nome.
Simplifica, né? Você simplifica uma coisa que é complexa.
É, você
a complexidade de povos, de culturas, né? De pessoas e apaga, né? Como se fosse um bolo só.
Exatamente. E aí, qual é a grande questão? Por que o Estado, ele coloca tanto empecilhos, por exemplo, para demarcar uma terra indígena, para chancelar, para legitimar a presença de um povo ali? Porque, vamos dizer aqui, nós, enquanto coletivo, né, nós somos um coletivo aqui, e de repente a gente diz assim, não, mas nós somos pessoas indígenas, não, meu avô, meu avô, meu bisavô, todo mundo. Ah, então se eu sou meu avô e meu avô é daqui, então esse território me pertence, essa terra é minha. Então, quando uma pessoa preta, né, ela se autodeclara, ninguém pergunta, mas de que povo tu é? Mas quando uma pessoa indígena se autodeclara, as pessoas perguntam, mas de que povo tu é? E aí, pessoal...
Tem que provar mil vezes, né, assim,
é,
para as vias do Estado.
Principalmente no Nordeste. E aí, faz sentido, como diz o professor Kazangatu, faz sentido alguns povos... É saberem exatamente a qual povo pertence, o seu idioma, porque, principalmente os parentes, né, do norte, porque a colonização, a invasão chegou muito tempo depois. Mas para nós que somos povos de primeiro contato, muitas vezes é impossível uma pessoa dizer de que povo ela é. Impossível devido a todos os deslocamentos forçados que nós fomos obrigados a fazer. Então, é impossível, muitas vezes, é da ordem do impossível. Mas existe essa sensibilidade. A pessoa diz assim, não, mas eu sinto isso, né? Eu tenho essa sensibilidade. Ou então ela tem narrativas na família dela. E ela diz, mas eu não sei de que povo é. Então, eu não posso me autodeclarar? Pode, né? É, existe uma lei internacional, né? A 169 da OIT, que ela nos ampara a autodeclaração, né, das pessoas, né, de qualquer sujeito, de qualquer pessoa que diga assim, não, eu sou uma pessoa indígena, ela ampara. E aí, isso, para o Estado, é muito conflitante, porque se de repente, aqui no Cariri, muitas pessoas começam a se autodeclarar e dizer, esse território é nosso, peraí, temos um problema aqui. Porque aí vai ter que vir aqui, vai ter que dizer... E as pessoas têm narrativas. Aqui no Cariri, a gente tá cheio de narrativas. As pessoas falando, minha bisavó, minha bisa, minha avó. E aí, assim, ah, mas como é que é? Né? Mas como é que isso acontece? No meu caso, eu senti necessidade... No meu caso, eu senti necessidade do coletivo. E eu vejo que as pessoas têm necessidade de um coletivo. E eu sinto que o coletivo é um lugar... fundamental para a gente se escutar, para a gente contar nossas histórias e para a gente fazer a reparação que é necessária. Então, o que se sugere é que no momento em que você percebe que você tem essa sensibilidade e você quer partir para essa investigação, se sugere que você procure um grupo, se sugere que você investigue isso a partir do coletivo. Mas se você disser assim, eu não quero... Né? Eu sigo aqui na minha sensibilidade, eu sigo aqui na minha construção. Tudo bem, pessoal? Quem é que vai dizer que não? Quem é o Estado que vai dizer? Esse Estado colonial, racista, que vai dizer? Quem é que pode dizer? Quem é que vai dizer que tu não é?
Sim. Entendeu? Esse processo aconteceu contigo, assim, de ir se descobrindo indígena ou desde cedo? Isso já era uma questão para tu?
Não. Na minha família existe um grande apagamento. um grande apagamento, né? Eu sou aqui do Crato, né? A família do meu pai é aqui do Crato. O meu avô, por parte da minha mãe, é de Campos Sales. Então, tem uma parte em Campos Sales, tem uma parte em Araripina, por parte da minha mãe. Mas o meu pai, a família é toda aqui do Crato. E aí, era isso. Na minha casa, sempre essas práticas, né? De benzeduras, de banhos, de meu pai me levando, né? A gente mora ali, né? Até hoje minha mãe mora no Campo Alegre, no sítio Campo Alegre, no Crato, né? Aqui no Juazeiro tem um Campo Alegre, mas é no sítio Campo Alegre, que é o sopé da Chapada do Araripe. E meu pai, ele dizia assim, vamos ali no mato. E aí ele ia me mostrando as coisas. Olha, preste atenção nisso. Quando, sei lá, quando as formigas tiverem se mudando, tiverem fazendo as casas, ó, vai chover. Chuva. Quando, ó, a chuva, preste atenção, a chuva... Ela vem do Crato, ela não vem da serra, né? E, por exemplo, meu pai um dia disse assim, escolha uma árvore. Aí eu peguei e escolhi uma árvore e aí ele disse assim, tá. Então, quando você tiver alguma coisa, quando você tiver, né? Você vem aqui pra debaixo dela, você fica aqui. Ficar aqui, sim. Entende? Então, ele não dizia assim, vamos ali, eu vou te ensinar. Não, ele dizia, vamos no mato e ele... É, e aí ele me ensinava, isso aqui é um jatobá, tu quebra assim, tu usa desse jeito, né? Muita gente, quando no tempo da seca, pôde sobreviver comendo jatobá, comendo papa de jatobá, mas ninguém na minha família se dizia indígena. Ninguém dizia, eu sou cariri, ninguém se dizia indígena. Mas era isso, entendeu? Eram essas práticas. E aí eu fui estranhando aquilo, eu fui sentindo, gente, mas tem uma coisa aqui. Tem uma coisa assim, eu não sou uma mulher branca, eu não sou uma mulher preta, mas o que é que eu sou? E aí ficava nesse limbo, assim, nesse limbo. Não, eu não sei o que é que eu sou. E era uma dor, porque você sente que tem uma coisa ali e você não sabe botar um nome. Isso, sei lá, final dos anos 90, sabe? Uhum. Por aí. E assim foi, assim, aí a morena, assim, morena, e assim foi, parda, morena e tal. E aí, quando começou... Toda essa discussão identitária, essa pauta identitária. E aí eu disse, ah, então eu sou uma mulher negra. Então é isso, eu sou uma mulher negra. Aí fui ainda, me afirmei por um tempo como mulher negra, mas aquilo não ia, assim. Aquilo não ia. E aí eu me olhava no espelho e disse, gente, mas... pelo amor de Deus, assim. Pelo amor de Deus, né? Meu fenótipo, assim. Eu sou uma mulher indígena.
Indígena, sim.
Eu sou uma mulher indígena, minha família... Então, essa construção, quando existe a estratégia, né? Porque o silenciamento, acontece de duas formas, né? Existe um apagamento por parte do Estado, que é esse apagamento que a gente estava falando, mas existe também o silenciamento como sobrevivência dentro das famílias. As minhas tias eram mulheres muito pobres. É, então, imagina, elas já tinham dificuldade de acessar, né, assim, qualquer coisa, qualquer oportunidade. Imagina se essas mulheres começassem a dizer, não, porque nós somos mulheres indígenas, assim, isso é um absurdo. Não, qualquer pessoa sã, pobre, sabe, não vai falar isso, não vai dizer isso, né? E ela sabe as implicações que isso tem. Então, eu fui voltando, assim, eu fui olhando para os silêncios. Eu fui olhando para os silêncios e fui olhando para as práticas dessa família. E fui perguntando às minhas mais velhas, os meus mais velhos, e fui tentando voltar. E aí é isso, assim, as narrativas mais antigas da minha família que habitavam o rio Batateira, era onde eles habitavam, assim. E essas pessoas moravam ali no Crato. E é interessante, né? Ali perto da Igreja da Sé. E era interessante que ali era o aldeamento, era. Né? Ali era um aldeamento. Então, para mim, foi muito sofrido. Porque eu olhava, via todas essas práticas, olhava para o meu rosto, olhava para o meu tom de pele, olhava... Mas foi a forma como eu consegui começar a me afirmar. E aí eu perguntava para as minhas tias mais novas, tia, mas a senhora sente que a gente é uma família? Ela sinto, minha filha, eu sinto, tal, né? E aí foi isso, foi esse resgate, né? Mas dentro do movimento indígena, o fenótipo não é uma questão. Não é uma questão. Porque a questão é a ancestralidade.
Sim.
Então, não é assim... Por exemplo, Luan, tu tem a pele clara, né? Tu é lido socialmente como um homem branco. Se tu é cariri, tu não é um cariri branco. Tu é cariri.
Sim.
Sabe? Eu tenho essa pele marrom. Eu não sou uma cariri, sei lá, morena. Eu sou um cariri. Então, a questão do fenótipo não é uma questão.
Sim.
Até porque nós temos, por exemplo, os parentes Nahua, eles têm a pele clara. Na minha compreensão, enfim, na compreensão de muitos parentes, a discussão do fenótipo não cabe porque você tem a prática institucional do estupro. Então, você teve uma prática colonial de estuprar mulheres indígenas. Então, como é que faz? Pessoas de pele clara vão nascer daquele estupro, né? Enfim, vão nascer. E a outra coisa também do fenótipo é porque, normalmente, a gente tem uma ideia fenotípica de pessoas indígenas, assim, pessoas de pele marrom, de olho puxado, de cabelo liso, né? Que é a imagem colonial do indígena verdadeiro, que é esse indígena amazônico. Os indígenas do Nordeste, eles são fenotipicamente diferentes. Você vai ter indígenas de pele retinta, né? Você vai ter indígenas de pele de cabelo cacheado. Você tem no Nordeste uma outra aparição desses corpos, sabe? Então, é por isso que, dentro do movimento indígena, tanto devido a uma imagem colonial desse índio verdadeiro, como as práticas coloniais de estupro, de casamento forçado que foram praticadas, não tem como hoje você chegar e dizer não, porque você tem que... Teu corpo tem que ser assim, porque você tem que falar o teu idioma. Isso não cabe. Isso é uma violência, né?
Ô, deixa eu contar. Quando eu tinha uns 20 anos, eu sempre tive sonho muito forte, assim, sabe? Quase todo dia... Eu sonho, mas tem uns, assim, tem uns 5 sonhos na minha vida toda que são de eu acordar e passar uma semana, assim, em choque, processando. Aí eu sonhei, isso foi um tempo que eu tava muito mal, assim, tendo muita crise de ansiedade. Aí eu sonhei que na casa em que a gente morava, o meu quarto, ele tá assim, tem corredor dentro da casa e ele era do lado do corredor do quintal. Aí eu sonhei que eu pressentia que tinha a presença de uma avó chegando, mas eu sabia que não era minha avó, nem a mãe do meu pai, nem da minha mãe. Era a avó da minha avó, a avó de uma das duas avós, ou algo ainda mais distante, né? E minha mãe é evangélica, na época ela era... Hoje, depois de tudo que o Brasil passou, ela abriu mão. foi o contrário, graças a Deus. Mas naquele tempo ela tava bem... Sabe aquela pessoa bem preconceituosa com outras religiões? E aí a primeira coisa que eu pensava é, minha mãe não vai gostar nada. Porque eu senti o que aquela mulher ia trazendo. Ela ia vir quebrando muitos paradigmas e crenças. E aí quando ela ia chegando perto... Eu via que onde ela pisava, brotava semente. Assim, a cada passo dela surgia semente no chão.
Lindo.
E aí
lindo
ela sonho. E era uma mulher com cabelão branco, extenso, imenso, assim, uma pele bem torrada do sol. E aí ela vinha andando, aí ela parava na minha janela, aí ela, não só os pés, aí onde ela pegava, brotava semente. Aí ela pegava em diversos lugares, assim, da janela, semente de toda cor, semente de todo tipo. Aí ficava olhando pra mim, na hora que ela olhava pra mim... O sonho parecia que eu tava acordado, porque era real, assim, um sentimento real. Até o sentimento de dentro, assim, da visão também. Aí ela olhava pra mim, passava um tempo parada, olhando pra mim. E é uma noite que eu tinha dormido angustiado. E na hora, paz, uma paz imensa. Ela olhando pra mim, ela fez, meu filho, essa dor que você tá sentindo no seu coração. Aí só balançava a cabeça, assim, negativamente, como se dissesse, não se preocupe, não.
Vai passar.
É, aí saía de novo, por onde ela ia passando, as sementes brotando. Aí acordei, assim, de um... Foi uma experiência espiritual e mística que eu tive, né? E na hora, nunca tinha pensado em me espiritualizar. E ali foi o começo de um... Esse sonho foi o começo de um processo de espiritualização e de experimentação que eu tive ao longo dos anos. Mas fui conversar com minhas avós. Eu até gravei a conversa que eu tive com minha avó paterna. Perguntei... Que nunca tinha parado pra perguntar quem foi tua mãe, quem foi tua avó, sabe quem foi a avó da tua mãe? Aí a avó da minha avó materna, ela falou que o nome dela era Maria do Espírito Santo. Eu achei lindo esse nome. Eu disse, mas a senhora sabe que minha avó veio de Farias Brito, quando Farias Brito nem era, tinha outro nome a cidade. Mas tem alguma índia, voinha, na família? Ela talvez de lá, porque também é essa coisa da distância que você vai criando entre a sua própria história, a sua própria ancestralidade.
Vai se apagando.
Em outro episódio eu contei de uma tia minha que é dona de cartório, no sítio também, lá na Arajara, que eu fui trabalhar com ela um tempo, aí remexendo umas coisas, vi que tinha umas pessoas que tinham o registro no sobrenome crioulo. Tia, que sobrenome lindo, ela era uma família daqui, assim, de antigamente, 100 anos atrás, na Arajara. O pessoal foi ficando com vergonha desse sobrenome e parou de batizar o filho com o sobrenome. Na mesma hora eu pensei, meu Deus, Pedro Criolo, olha que nome lindo. Imagina quantas pessoas que nem fazem ideia que são descendentes da família Criolo, entendeu? Porque simplesmente uma hora não se fala mais sobre isso e eles tinham vergonha desse sobrenome. Imagina quantas histórias não vão se perdendo e coisas que você acha que simplesmente não são relevantes. Não passa, não vai pra frente. Até que minhas avós também não sabiam muito sobre suas próprias avós.
Eu penso também na esse negócio de não passar pra frente. Na educação formal, porque eu sou professora. E aí eu penso, assim, enquanto estudante, né, aluna, eu nunca aprendi nada sobre os índios cariris,
também,
né? Assim, a gente não sabe muito sobre o povo. O que a gente aprende é quando a gente vai para Santana do Cariri, tem o Museu do Homem Cariri, e a gente vê alguns elementos,
Nova,
né,
Olinda,
materiais,
né?
Em Nova Olinda. É, Santana do Cariri, lá em Nova Olinda, isso mesmo. E aí a gente vê alguns materiais, né, adornos e coisas assim das criações, mas assim, até na faculdade, Raquel, não aprendi assim sobre porque se sabe muito pouco. Assim, ou se sabe muito pouco, porque como você falou o tempo todo aqui, foi se apagando, foi sendo apagado,
uhum,
e foi se apagando, né? E aí assim, eu sei pouquíssimo sobre o povo Cariri, assim, é. Tipo, se eu soubesse explicar assim, eu não saberia dizer. Sei que é o nome da nossa região, que era o povo que morava aqui, o povo originário.
Eu acho que queria que tu falasse depois também, se no teu processo também de se espiritualizar, no teu próprio misticismo, se isso também te puxou. Porque quando eu fui começar a refletir, porque foi o misticismo que me puxava pra algo, assim, pra olhar pra trás, pra experimentar também o etéreo com as minhas próprias raízes, né? Seja, me considero um homem negro, no candomblé, ou minhas raízes indígenas. E aí eu tomei ayahuasca aqui na morada da Jurema, com os índios Funiô, que são de Pernambuco, que eu fui na ânsia de que algo, né, pudesse ver algo, que a força me mostrasse,
revelar.
Mas nada, não... Índios Cariri nenhum apareceu no meu sonho, meu sonho, que eu, enfim, na viagem da Ayahuasca, mas eu sempre tive uma coisa com esse chão, porque eu sempre achei o máximo que passou dinossauro por aqui, passou o Padre Cícero, e aí hoje sobre o chão, tem um rezado, tem um coco, tem os irmãos Aniceto, parece um negócio, um pedaço de chão minúsculo, né, dentro da Terra, dentro do planeta Terra, e tem tudo. E aí já foi mar e secou e virou sertão, mas tem magicamente uma chapada que não deixa a água secar. Parece que tudo foi feito para a história ser ainda mais interessante, né? E eu sempre tive uma relação muito mística com o Cariri, assim, sempre foi um lugar que parece abastecer minha bateria, minha energia. E sempre que eu falo daqui, o que me define é ser do Cariri. Nunca mudei minha bio no Instagram, é só do Cariri.
Ah, eu amo Cariri Brasil também. Mas não era bom que tivesse isso na educação formal, pra gente aprender mais, sabe? Além de ir pra Nova Olinda, né? Assim, além de aprender mais ainda sobre isso, que tivesse mais pesquisas,
sim,
na universidade, assim, antropológica mesmo, assim, de compreender, de fazer o resgate como você fez, da história oral, né? Da galera que viveu aqui, né, do povo que viveu aqui, principalmente ali na região do Crato.
Sim. Eu sempre achei o máximo que o Cariri tem a sua própria cosmogonia, de que o mundo começou aqui e vai acabar aqui. O que eu acho isso o máximo do máximo, porque parece que o mundo começou e acaba no Crato.
Não
é? Aí tem uma pedra da batateira pra completar.
Outra coisa que eu sei também é essa, a história, né, da pedra.
Não sei dizer ao certo, mas... Se Raquel souber, ela pode contar a história, mas é como se aqui fosse criado e a maldade do homem branco, né? Porque foi isso, esse susto dessa raça que chegou acabando com absolutamente tudo. A maldade vai crescer tanto no mundo que a pedra da batateira vai desabar, que vai inundar e vai escoar de novo por aqui. Até isso, né? Até o começo e o fim, Gênesis e Apocalipse, também tem o seu próprio. De alguma forma também o teu misticismo te puxou para a tua ancestralidade, Cariri?
Com certeza, sim. Né? Ninguém que está em retomada está cognitivamente. Né?
Uhum.
Ela entra em retomada porque ela
intuitivo.
Sente. ancestralmente, espiritualmente, a retomada é uma retomada espiritual. É uma retomada ancestral, mas é uma eminentemente é uma retomada espiritual. Então, eu sentia, assim, que tinha algo. E quanto mais eu demorava para fazer isso, mais uma ferida mesmo no meu coração. Sim. É tanto que, enfim, né, o Retomada Cariri é um coletivo em contexto urbano, porque... pessoalmente, eu tô, assim, empenhada, né, em fazer com que essa discussão, ela se amplie, né, e ela vá pro contexto urbano, ela chegue nas pessoas, porque as pessoas, elas carregam uma ferida mesmo, né? Eu tinha que resgatar, mas eu li em algum lugar, eu até coloquei no meu Facebook na época para eu não perder, que a bisavó do Padre Cícero é uma mulher indígena. E aí é muito interessante, né, porque qual é a grande chave de virada do Padre Cícero? O sonho, ele teve um sonho. É a forma que nós temos de acesso. Né? É o sonho. Aí o Padre Cícero tem um sonho. E tudo muda nesse sonho. Claro que ele vai sonhar a partir do mundo dele, né?
Da cosmovisão dele.
Né? Cristã e tal. Mas é um sonho, sabe? Mas é muito interessante que este homem... que tudo muda a partir do sonho. Logo aqui, como tu diz, né? Que aqui nós temos, né, nós temos uma cosmogonia própria, nós temos mesmo, né?
Sim.
Nós temos uma cosmogonia própria. Como tu disse, a narrativa da Pedra da Batateira é uma delas, com certeza.
Fala um pouquinho para os nossos ouvintes o que é.
Então, eu aprendi assim, que existe uma grande pedra tampando a nascente do rio Batateira, né? Do rio Itaitera. E aí, essa pedra tá presa com cipós, com cordas, né? E aí, um dia, essas cordas, esses cipós vão torar. E essa pedra vai rolar. E aí, um mundo d'água, né, um rolo d'água vai inundar, né? O crato vai inundar o Cariri. E uma baleia, que está adormecida embaixo da Igreja da Sé, ela vai despertar. E eu acho... essa narrativa fabulosa.
Eu também.
Porque, primeiro, ela se alinha às estratégias que os nossos ancestrais tiveram de expulsamento desses invasores, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu aprendi que o povo Cariri, ele conseguia mudar a nascente de lugar. Eles mudavam a nascente de lugar. E eu ficava, meu Deus, mudava a nascente do lugar... Hoje se sabe que eles tampavam as nascentes com pedras, né? Para que os invasores fossem embora, né? Só que a Chapada do Araripe é constituída por um afloramento sedimentar. Então, se tu tampa
uma,
aqui,
sai
em algum outro lugar, né? Então, tem essa ideia, né? Dessa pedra que tampa. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, né? É uma pedra que tampa um rio, um grande rio, né? E se a gente for imaginar esse povo como esse grande rio que foi abafado, de repente chegou, né, e colocou uma pedra nesse grande rio, né, nesse povo. E aí um dia...
A baleia grande
um
vai despertar.
Um dia esses cipós, né, vão se torar, né, essa pedra vai rolar, né, e esse rio vai voltar a correr, que eu acredito que é isso que está acontecendo hoje, né. Esse rio está voltando a correr, né? Então, todos nós estamos nos autodeclarando, nos reafirmando, né? Todos os nossos parentes que estão lá em Poço Dantas, né? A gente pode falar sobre isso, dos territórios que hoje estão em Levante, né? Os parentes cariris que estão em Poço Dantas, os parentes que estão em Lavras da Mangabeira, na Marrecas, os parentes que estão em Chico Gomes, ali no Crato, que estão no Mororó, em Santana do Cariri, que estão em Brejo Santo, que estão em Nova Olinda, né? Então, todo esse grande rio que começa, né? E essa baleia, né, que vai despertar, né? Eu vejo assim, a nossa ancestralidade, né? Essa baleia vai despertar. Então, para mim, é uma profecia, eu acho, no final das contas,
massa.
Sabe?
Sensacional.
Pô, por falar em olhar com esperança, tu sentiu quando soube que o novo presidente instituiu, criou um Ministério dos Povos Originários, Sônia Guajajara é ministra.
Ministra, aparentíssima, como diz a Célia, né?
Assim, que pra mim foi... lógico, a gente saiu de 4 anos de trevas em todos os aspectos da sociedade, e foi um tempo de genocídio e extermínio do povo indígena do Brasil. E a gente pular para isso, né? Tanto naquela posse você vê um líder indígena subir na rampa e ter o ministério, e ter Sônia Guajajara como ministra.
Caramba, eu nem acredito, assim, quando tudo aquilo, né, pra gente foi um universo, assim, outro, né, um metaverso que a gente começou a viver, né, esse retorno.
Parece outra vida, né?
Exatamente, é maravilhoso, né, porque é justo isso, é a reparação, né, que, por exemplo, ao vocês me convidarem, né, pra vir aqui, né, ao a gente tá falando tudo isso, né, ao Lula instituir o Ministério dos Povos Indígenas, isso se chama reparação. Reparação para as nossas existências, reparação cognitiva, né? Na hora que você abre a possibilidade desse assunto, né, vir à baila, né? E principalmente agora nós temos um ministério que vai cuidar das políticas, né? Vai ser os próprios povos, né, originários, os povos indígenas que vão cuidar do que é seu, né?
Sim.
Então você tem a FUNAI, né, com a Joênia Wapichana, então é maravilhoso, assim. Você tem o Veib Itapeba, que é aqui, é cearense, né, hoje na Secretaria Especial, né, de Saúde. Então é sensacional, assim. Então a gente tem muita... A gente fica muito esperançoso, né? Principalmente é esperançoso para que toda essa violência ela diminua, os órgãos, né, que faz a proteção, né, eles realmente possam ser reestruturados e possam atuar, né, para nossa proteção, né, para a proteção dos parentes, inclusive que estão em áreas de muito risco, os não contactados e, obviamente, a demarcação, né? A demarcação de terras.
Sim.
Que é isso que mais se espera, que mais se aguarda, que a demarcação ela agora ande, assim. A gente tem muita esperança, né? E a gente espera a parentíssima ministra no Cariri, né? A gente quer que ela venha aqui, né?
Parentíssima mesmo.
Depois da posse, e aquela imagem das pessoas subindo a rampa com Lula, o Valor Econômico entrevistou um empresário, não sei pra que perguntar.
Claro, né?
O empresário, o que ele acha. Aí ele, foi bonito, emocionante, né? Só que faltou um empresário lá. A mensagem, a mensagem que ele quis passar é que vai ter todas aquelas pessoas, mas o empresário, o pequeno, o médio, o grande empresário, as finanças não vão estar nesse novo projeto de Lula. Meu Deus, como pode as pessoas não entendem, né? Que não é quem você é, exatamente, não tem a ver se você tem um CNPJ, se você tem um MEI, se você tem uma poupança, se você não tem... E é isso, e na nossa conversa eu tava lembrando, porque eu fiquei muito chocado com o que essa pessoa falou. Um jornal de Minas Gerais também lançou uma coluna em que uma mulher falava super criticando, né? E ela usou a palavra estrupiados, falou que tinha negro,
ela
indígena, estrupiado. E foi publicado.
Foi a mesma que falou mal da Janja, se eu não me engano, foi a mesma.
Como se essa mulher deve falar mal de tudo?
Ela chamou o Ivan Barão de estrupiado.
Como é que uma pessoa usa essa palavra em 2023 e um jornal ainda publica? Mas essa desse empresário que disse que faltou um empresário ali, né? Ele não conseguiu se ver em nenhuma daquelas pessoas, nem no artesão, nem no negro, nem no indígena. Eu acho que volta para isso, né? Essa busca de quem é você. Eu acho que esse país apagou muito em tudo, né? Aquelas pessoas ainda estão nesse transe nazista, né? Você é latino e nazista ao mesmo tempo, então a gente vive numa dicotomia.
E ele,
né,
não entende, assim, do lugar dele na sociedade, porque aquelas pessoas terem acesso a algo significa que ele já tá tendo muito e muito mais, entendeu? Há muito tempo.
Porque, sei lá, é esse o trânsito brasileiro, né? Quem é você? Você é um Jereissati? Você é um Matarazzo? Seu bisavô, seu tataravô é branco e rico todos, dos dois lados? Porque tem muita gente pobre. E negra, indígena, parda, se vê naquelas pessoas que subiram a rampa, mesmo. É. Nem elas próprias, nem sua ancestralidade. Mas eu acho que tá aí o mal de tudo, a gente não saber de onde a gente veio, né?
É uma coisa assim que eu ensino isso para meus alunos, assim, minha gente, quando eu falo ampliação de direito, vamos lá, todo mundo. Significa o quê? Significa que eu vou tirar desses rapazes aqui, vou dar só para eles? Não, professor, ampliação de direitos é o quê? É ampliar, significa que aqueles vão ter... vão continuar tendo. E aqueles que não tinham vão começar a ter como deveria ser. Tipo, é o básico. É esse cara que escreveu isso, eu não me vi. Tipo, ele não entende que ali era uma, vamos dizer, uma representação da ampliação dos direitos que é necessário ter. Ele já está tendo, ele vai continuar tendo, ele é privilegiado.
Raquel, queria te agradecer pelo papo, foi incrível. E queria nesse final que tu deixasse tuas redes, né? Enfim, onde as pessoas te encontram, se tu quiser...
Pra ler tua pesquisa.
Divulgar alguma pesquisa, algum texto, enfim.
É, a minha pesquisa, ela tá em gestação, né? Mas o meu arroba, né? Tereza Raquel, Tereza com, né? Tereza Raquel normal.
Com Z.
Com Z, com Q-U, Arraiz, né? Underline. Ai, gente, mas enfim, bota a Tereza Raquel Arraiz, eu acredito que...
Vai estar
na descrição
do Spotify aqui ou do seu tocador,
aí,
vai estar lá.
E aí, de vez em quando, eu tento, né, compartilhar partes da minha pesquisa, porque é isso, né? A gente não tem, assim, a gente não tem literatura, a gente não tem muito material, a gente tem, né? Mas a gente tem pouco, né? Sim. Aqui na região do Cariri, cada vez mais, nós temos pesquisadoras e pesquisadores, né, indígenas, né, como Joedson Nascimento, Missilane, Bárbara Matias, né, mulheres indígenas, pessoas pesquisadoras. Nós temos aqui o professor William Trucar, nosso parente Trucar aqui do IFCE, no Brejo Santo, né? Então você hoje começa a ter um corpo de pessoas pesquisadoras, né, indígenas, né, dentro desses, fazendo pesquisa dentro dos territórios, né? Então, para além, né, de mim, as pessoas podem, né, as pessoas têm como acessar, né? Fala, né, para tu, para os teus alunos, né? Então,
com certeza.
Né, tem como acessar aí. E entender que o povo Cariri sempre esteve aqui, sempre esteve vivo, né? Aonde a gente olhar, isso brota, né? A expressão disso tudo, né, desse povo que está vivo e está em todos os lugares, está nas periferias, está no centro, está na Chapada, está nas comunidades da Chapada, está nos territórios de Levante, ancestral, está em todo lugar, minha gente. E a gente tem que realmente, vamos despertar desse coma colonial.
Sim.
Vamos.
Chegou a hora. Obrigada.
Azul.
Cheiro, obrigado, Raquel.
Semana que vem, Raquel, estamos de volta. Cheiro.
Cheiro.